Bem-vindos ao 15º episódio do Jogo a Jogo. Foi uma abertura, foi a melhor abertura que tivemos até hoje, diria, Armando. Foi
música muito brutal,
boa. Sim, música boa. Notícia. Armando, como é que estás?
Está tudo bem.
É.
E contigo?
Também. É sexta-feira para mim. Hoje é quinta, não é? Mas é sexta-feira para mim, porque amanhã estou de férias. Vou fazer uma tatuagem.
Oh! Outra. É sério?
É a prenda,
prenda
de aniversário para a minha irmã. Vou fazer uma tatuagem com ela.
Ah,
e digo aqui para deixar aqui o escândalo, que eu deixei a minha irmã escolher o tema da tatuagem. Yeah, eu sei. Ela depois veio com outros, mas eu não gostei da ideia. Ela depois veio com uma ideia de tatuar o Bart Simpson e a Lisa Simpson, mas eu não. Tipo, bonequinhos, isso não é a minha cena. Então, o tema dela foi...
Ai, Deus. Isso é para sempre, André.
O tema dela
para
foi...
sempre.
É ok. Eu acho que fui esperto, inteligente a escolher. Mas o tema dela foi Harry Styles. Este silêncio foi propositado. Foi esse o tema.
O meu foi momento de perplexo, estar perplexo. Yeah,
talvez porque aconteceu depois do concerto dele, não é? E ainda havia aquele suor de Harry Styles a correr-lhe pelas veias. Mas foi esse o tema. Então, o que é que eu escolhi? Ela vai tatuar uma melancia, uma fatia de melancia, por causa da música do Watermelon Sugar.
Ela sabe qual é o tema dessa música.
Sabe, mas é ok. Tipo, pronto. Mas bem, de qualquer das formas, eu vou tatuar... eu vou tatuar um kiwi. A fruta. Porque o menino tem uma música que se chama kiwi. E eu achei, ok, uma fruta é verde, é do Sporting, pode ser.
Ok.
Foi isto. Então vou
tatuar. Mas é uma música que é se calhar menos conhecida, porque eu até
para mim
umas Harry Styles e não...
É a minha música favorita. Eu vou tentar pôr aqui.
Tem que ouvir.
Eu vou tentar. Tu consegues ouvir o áudio?
O YouTube corta.
Talvez.
Eu depois vou ouvir, não te preocupes.
Ok, depois vai ouvir.
Sabemos a referência.
Yeah, kiwi, mas yeah, então vai ser isso. Não sei ainda se vou tatuar neste braço.
Aqui por dentro. Assim por
aqui
dentro.
Assim, yeah, aqui. Yeah, yeah. Aqui também.
Ah, mas vai ser tipo assim ou...
5, 6 centímetros de diâmetro. É, mas sim, é assim. Tipo, fica aqui assim, mas não sei ainda se vou tatuar neste, porque depois estraga-me quando eu quiser continuar a manga. Se faço neste, em princípio eu vou fazer no que está branco por agora.
No esquerdo é sempre melhor.
Já. Yeah. Que é para eu não estragar este.
É engraçado que ainda há bocadinho estava a falar de tatuagens. Eu não tenho nenhuma. E também sou um pouco... Força. Sou um pouco consciencioso de algo que fica para sempre.
Uhum.
Sei que não me iria arrepender das poucas tatuagens ou de temas que eu ia ter para a minha vida, e faz sentido estarmos a falar disto, porque é um podcast, às vezes pode não parecer, mas sobre jogos.
Uhum.
Mas gostava de ter um Triforce do Zelda, tipo aqui.
Uhum.
Muito, muito clean, só os três triângulos aqui. Mas, primeiro, como acabei de dizer, sou muito consciencioso de algo para sempre.
Eu, por acaso, não me preocupo nada.
Epá, mas sei que ia ter sempre algo a ver comigo.
Né? À toa
que hoje também estou de Zelda. Mas acho que ia ser bom. Só que também são muitas linhas retas. E não sei até que ponto é que ia ter um artista bom, porque eu depois começo a olhar e começo a ver e só esse stress ia me lixar um bocadinho a cabeça. Mas anda a pensar nisso. Estava a ter pelo menos uma, e acho que o Zelda, neste caso, em termos de videojogos, seria a tal.
Eu amanhã partilho o meu kiwi e a melancia da minha irmã. Isto soou mal, mas amanhã partilho isso no Twitter. Yeah, amanhã partilho isso no meu Twitter. Vai ser essa a minha manhã. Tirei o dia de férias para tal. Depois à noite vou para os copos com ela e com os amigos.
Belo. Que não fazem, depois de ir para os copos? Isso é que era giro. Mas aqueles copos a sério, tipo...
E o kiwi podia acabar a ser um daqueles animais da Nova Zelândia e da Austrália, não é? Os kiwis. Não era bem a ideia, não. Vai ser isto. Mas bem, agora quero mostrar uma cena, Armando. Que é a única cena que eu aqui tenho, para além do tapete do rato.
Queres ver?
Tapete do rato. Queres ver? é bué satânico. Vês? É do vinha diabo, na edição, é. Vinha do na diabo. Collector's Box do Diabo. Mas quero mostrar isto, Armando. Olha aqui.
A tal vela do unboxing.
A tal vela muito do unboxing. Gira. Olha lá.
E é Olímpio. Grande, pá. Isso é enorme.
Não está a focar, mas... Ah, focou.
Foca. De vez em quando foca.
É. É porque está a minha cara,
é
então...
É muito gira mesmo.
Pronto. E ainda é grande. Tipo, olha, isto é a minha mão ao lado. Estás a ver?
Olha lá. E isso é tudo vela-vela. Até o que está em vermelho a fazer pinga é tudo vela.
Nada disto
ou
é vela.
Só o interior?
Não, nada disto é vela. Isto é uma vela elétrica.
Ah, então cocó.
Mas bem pesada.
É pá, sim, mas preferi que fosse vela-vela.
Yeah, mas não é, porque a vela-vela acabava se calhar por se estragar, não sei. Oh, e claro, se eu usasses. Então, mas tem o botãozinho aqui. Isto é o botão. Aqui. Está muito disfarçado.
Yeah.
E tem, olha lá. Ué, luzinha. Ué, ué. Pronto.
É pá, mas para mim tira um bocado a magia, porque como é que um gajo faz rituais satânicos com uma vela elétrica?
Pois, é tipo... não sei. Mas, pois... Yeah.
Tira a piada toda dos rituais
satânicos. Eu não sei se alguém nos está a ver, mas não tenho os comentários ligados. Vou ligar agora os comentários. Ah, não, ninguém nos está a ver. Quer dizer, há pessoas a ver-nos, talvez, mas ninguém está a comentar.
Ninguém está a comentar. Mas,
yeah. Mas bem, outra coisa que eu quero dizer, não para quem nos está a ver em direto, mas para quem for ouvir o podcast e quem nos seguir no Twitter, é que durante o fim de semana... talvez no sábado, e vai durar durante uma semana, vou, porque era para termos aqui o David, ele infelizmente não pode vir, mas virá no episódio em que revelarmos o que vai sair daqui do que eu vou dizer agora, o Armando também não sabe, é que no sábado, e para decorrer durante uma semana, vou lançar um passatempo de fotografia em Final Fantasy XVI, para usar aquele modo de fotografia fantástico. E quem... O David também não sabe, mas eu vou-lhe pedir depois escolher. Okay. Yeah, eu vou-lhe pedir depois para escolher uma das, porque é a cena dele. Vou-lhe pedir para ele escolher a melhor fotografia. Não é uma das melhores, é a melhor. Nós vamos escolher com ele, Armando. Mas ele verá, se houver um empate, ele desempata.
Claro, ele é o pró.
E o que é que vamos estar a oferecer? Vamos estar a oferecer isto. Ok.
Ok. Muito bem.
É, e depois por dentro... É só o steelbook, não é o jogo.
Ah, boa.
Ok, é só o steelbook. Isto é um steelbook de oferta na compra do jogo numa loja específica no Reino Unido. Por isso não sei se encontrarão este steelbook em Portugal. É a game.co.uk que dá este jogo dá este steelbook na pre-order e na compra. Ainda tem na compra do Final Fantasy XVI. Por isso, vamos estar a oferecer isto. Então, é só mesmo o steelbook.
Mas compraste o jogo já? Sacana.
Comprei sim e não sei se... Aí deve ser igual, tem uma capa reversível, muito giro.
Pois, o meu digital não sei.
Ah, não tem capa reversível.
Tem um ecrã assim, mas...
Tem esta. Ali.
Ok. Aqui. Isso não é nenhum código, pô, não? Isso é de quê?
Não sei se for um código, mas não me interessa muito.
Não, isso parece-me ser do Final Fantasy XIV. Alguma ação...
Yeah. E depois temos esta aqui. Mas traz bué das cenas cá dentro. Traz bué publicidade a jogos da Square.
É o que eu estava a dizer. Isso parece do Final Fantasy XIV.
Final Fantasy XIV. Depois temos aqui um código que eu não vou mostrar, que é para registar o jogo online.
Ok.
Para registar na conta. Não sei o que é que isto depois me dá alguma coisa ou não.
Acho que devem dar items na...
Depois temos publicidade a Forspoken. Temos Crisis Core. Star Ocean, temos boas cenas. Uma cena de um livrinho com várias publicidades aos jogos da Square. Mas o que vamos estar a oferecer? Tu, eu sei que pensaste que era o jogo, Armando. Não é o jogo, é só, é só o steelbook. Mas é um steelbook diferente. Não sei se está disponível em Portugal ou não. Ainda não o vi, mas de qualquer das formas,
eu não sei quais são as edições que foram de pre-order ou assim de. Dos meios aqui em Portugal.
É uma cena que, embora não leve CD, quem compra o digital também pode participar e sempre ficam com uma recordação física do jogo. É isto.
Tens razão.
Basicamente é esta a oferta. Vai ser uma semaninha para concorrerem ou para participarem com o modo de fotografia de Final Fantasy XVI. Ainda não sei se vou abrir para o Final Fantasy XIV ou não. A 14, desculpa. É o 7 Remake, é duas vezes. Para o Final Fantasy 7 Remake ou não, mas em princípio será só para o 16. Por isso peço desculpa, não fazia sentido. Se fosse oferecer o jogo, eu abria para outros, mas como não é para oferecer o jogo, abrimos só para, para o 16. Eu começo já por mostrar uma notícia, que estamos a falar disto, Armando, e depois já vamos para o que jogamos, que deverá haver muita gente a participar. Porque olha aqui o que é que o nosso não convidado diz. Final Fantasy XVI já vendeu 3 milhões de unidades. Ou vendeu no lançamento 3 milhões de unidades. Por isso, de certeza que vamos ter algumas pessoas a participar no modo de... nesta celebração do modo de fotografia, que eu acho que...
Sim, é uma marca assinalável, até porque é exclusivo. Ainda é exclusivo para PlayStation e às vezes
PS5.
Obviamente. E temos 30 milhões de consolas, agora não sei os números de cor, mas e há muita gente que só depois do lançamento e das análises, essas coisas todas, é que resolvem comprar o jogo. Mas 3 milhões é um número muito bonito. E para a Square, que tem tido alguns altos e baixos nos últimos tempos, ou seja, tem lançado vários jogos. Ainda aqui há duas ou três semanas falámos do Octopath Traveler, que passou 1 milhão de unidades. Eu pensei que já tivesse vendido muito mais. Até falámos no excesso de jogos que eles têm lançado em 6 meses, que foi um número só estúpido, canibalizando a sua fanbase. Mas o Final Fantasy XVI é uma coisa tão, 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 tão específica e tão amada pelos fãs que acho que vão arrebentar este jogo. Então, pronto, depois tens a minha análise e já há aí muitas no pedaço que podem-vos dizer tudo.
A do David ele não está aqui, mas eu digo que a do David também deverá estar para sair. Porque ele já terminou o jogo, por isso deverá estar para sair entretanto. Entretanto, só dizer olá ao Gonçalo, que não está aqui, mas deixou um comentário, o nosso amigo do Glitch Gamecast, a da Terra dos Fenómenos.
Já fomos convidados dele.
Já fomos convidados dele. Ele também já aqui esteve, salvo erro. Deverá voltar, porque eu já lhe disse que ele ia voltar. Já teve para voltar e eu depois esqueci-me de avisar que íamos gravar. Mas irá voltar. Mas abraço, Gonçalo. Abraço.
Obrigado, Gonçalo.
Depois vê se ouves ou se vês, já que não podes estar a ver em direto. É isto. Armando, e tu, o que é que tens andado a jogar para além de Final Fantasy? Alguma coisa?
Pronto, Final Fantasy, na luta, ainda faço nas horas vagas, ou seja, aos bocadinhos, mesmo aos puxeiros, Zelda, pronto, e ir acabando, explorando fatos, sidequests, pronto, aquelas coisas assim mais, que eu tenho que ter o mapa a 100%, aquelas tretas todas que a gente já sabe. E Rogue Legacy 2. Rogue Legacy, que foi oferecido agora no PlayStation Plus Extra, que é o que eu tenho. Claro que quem tem o Premium também foi oferecido. Não sei se também no Essencial, acho que foi. Honestamente, não sei. Isto foi agora a dia 20, foi oferecido. Okay. E que eu sou grande fã do Rogue Legacy. Joguei na PS4 e na Vita. Principalmente acabei o jogo da Vita e que estas mãozinhas doeram muito a jogar na Vita, porque é um roguelike complicado, difícil, mas que tem uma premissa super, vamos falar de básica e super interessante. Ou seja, nós quando morremos, quem escolhemos a seguir, temos sempre várias classes e pelo menos 3 personagens entre essas classes todas a escolher. É sempre um descendente do personagem que acabámos de morrer. Okay. E cada descendente tem um perk diferente, ou usa só setas, ou tem um perk. Ainda hoje, na hora de almoço, entre o Final Fantasy e o Rogue Legacy, havia um que se peidava a cada salto, ou seja, dava um boost do salto. Epá, tem perks muito engraçados, uns que fazem falta, que agradecemos, e outros totalmente estúpidos.
Mais valia estar inquietos, mas que acaba se calhar por ser giro, não?
É giro, mas que também, como tens esse que te limita um bocadinho, não é? Porque há alguns que tipo, perdes a vida, uma percentagem por fazeres alguma coisa, mas aumenta-te um perk muito mais. Tipo, teres o health bar ou a magia muito maior. É um jogo muito giro. Foi oferecido. Epá, quem tiver a subscrição do PS Plus, joguem, arrisquem. O segundo tem umas diferenciazitas do primeiro. Ainda não sei se é para melhor ou é para pior. Gostava da simplicidade. Tenho jogado pouco a este ainda, por causa das análises que temos feito. Mas o primeiro era mais simples, mais straightforward. Este é um bocadinho... vamos apalpar terreno e vendo o que dá. Mas é bom na mesma. Quem gosta deste tipo de jogos em 2D, plataformas, estilo de arte muito fixe, arrisquem e joguem. De resto, acho que saquei os jogos do Plus, Far Cry, meti na biblioteca, essas coisas todas. O do Far Cry, como tinha jogado no Stadia, não sei se o meu save pelos servidores da Ubisoft ficaram...
Há jogos que fazem isso.
Então, vou tentar começar para continuar.
Vais tentar começar para continuar, muito bem.
Começar para continuar com o save antigo.
Que frase filosófica.
E tu, o que é que andas a fazer?
Tenho andado a jogar F1. Deixei o Diablo de lado por uns dias.
Ah, pois foi.
F1 para fazer a análise. Tenho aqui o volante atrás de mim, não dá jeito de estar agora na secretária enquanto estamos a gravar, mas é o que eu tenho estado a fazer.
Fanatec.
Com o Fanatec, do Gran Turismo. E tenho uma cena que eu já tinha experimentado outro jogo, mas como já foi uns meses depois de ter o jogo, já não lhe peguei tanto. Mas jogar no ecrã, neste ecrã, no curvo, é outra coisa. Dá-me a vontade de ter outro ecrã destes. Para conseguir, sabes? É outra cena. A jogar neste pequeno monstro de 34 pequeno polegadas. Pequeno
grande ecrã,
não é? Neste pequeno monstro de 34 polegadas.
Muito.
É fixe. Não é... Não, a única cena que me falta é uma cadeira. Porque parece que estou a conduzir um autocarro com as costas direitas, sabes? está fixe.
Mas o que é que estás a achar? Achas que o jogo é uma grande melhoria ou uma melhoria que ouviu os fãs do outro jogo? Ou...
Os carros parecem-me mais responsivos, os carros. Já do 21 para o 22 me pareceram. Tem aquele modo de história que eles têm, agora não me lembro do nome, está diferente. Está...
My Team?
Não, acho que não é My Team. Não me lembro. A sério, não me lembro. É uma cena assim. Mas pronto, é uma outra história que eles têm, em que segues começas numa liga secundária e depois vais até à Fórmula 1. Têm também agora as W Series, o que é fixe. A nível gráfico, está diferente, mas não notei muita diferença, porque o 22 na PS5 já estava muito bom. Já tive alguns problemas nos servidores em corridas online, mas lembro-me que no 21 havia um bug que no 22 depois não apareceu, mas que me deixou marcas, que era tu estavas a correr e de repente aparecia-te um muro à frente, a meio da pista, um daqueles muros de pneus, e cenas assim ainda não apanhei, o que é fixe.
Ok.
Mas tu estavas e era sempre no mesmo sítio da pista, tu davas uma curva, era uma curva de 90 graus. Em Singapura, salvo erro, davas a curva e logo a seguir à curva o muro de pneus entrava para dentro da pista e pumba, ficavas ali. Era um bug muito estranho. Olá, Carlos, como estás? Bem-vindo de volta. Bem-vindo ao 15º episódio. Por agora ainda não falamos de grande coisa, mas já dissemos que vamos estar a oferecer este steelbook de Final Fantasy a 16 e mostramos a vela do diabo. Foi isto que perdeste até agora.
Vela do diabo.
Que está aqui. A vela falsa do diabo, que o Armando ficou desiludido por ser falso.
Um bocadinho.
Mas olha, eu estava à espera que fosse muito mais leve. Eu sabia que era uma vela elétrica, mas estava à espera que fosse muito mais leve. Mas não, esta porcaria é pesada. E mesmo a textura do plástico na vela tem aquela textura de cera.
Pois, eu pensava que era mesmo uma vela de cera, que ficava lindíssimo. Até podia ser, por exemplo, a parte de fora em plástico e só a vela interior é que fosse mesmo.
Mas não.
Mas que fosse vela, vela.
Tanto que isto, imagina, podiam ser só o copo, mandavam a vela e tu depois punhas outras velas.
Por exemplo,
mas não, isto nem sai.
Pois temos que ir para o marketing deles.
Mas pelo menos
olha, essa ideia é espetacular. Ter um pelo menos de pau.
Pelo menos o botão está bem. Está bem criado aqui. Ainda me deu o quê? Ainda demorei uns bons 30, 40 segundos a encontrar a porcaria do botão. Eu já pus as pilhas e isto não liga, meu. Como é que é? Mexia aqui em cima. Mas não,
passavas a mão, tipo. Jedi, um coisa Jedi.
Para ver, para ver se havia aqui algum sensor e isto não ligava, mas não. O botão está, é bem escondido. Tem sido o Fórmula 1. Estou a gostar, mas também são early days. Ainda não fiz muita coisa. Porque estava no Diablo, agora sim fui para o F1 e tenho um problema, porque tenho que trabalhar na análise do F1, mas quero muito jogar o Final Fantasy e a Beatriz quer muito que eu jogue o Final Fantasy, porque nós voltamos a pegar na demo antes de ontem e ela viu-me a jogar a demo e quer muito continuar a história, porque a demo está muito, muito bem criada para te fazer querer jogar mais. O sítio onde acaba e como acaba, que é mesmo, ok, qual é que é o próximo episódio da cena? Quer saber
isso
mais?
Isso sim.
É nesse, a narrativa, como estão a contar a história na demo, aquela parte inicial, é muito, muito boa e diz-te sim, eu quero mais e quero saber o que é que se passa aqui.
E acho que isso foi muito bem, se o intuito é esse, foi muito bem programado por parte da Square, porque aquele
início
é mesmo de charan. Pronto,
E porque eu acho que funcionou, porque eu era para comprar, eu disse ao David, ao Carlos e ao Pedro e ao Guilherme, num grupinho que temos, que ia comprar o jogo em agosto e disse-lhes isto antes de ontem. E hoje já fui buscar o jogo e estamos em junho ainda. Eu disse, não, lá para agosto compro. Pois não, porque joguei a demo outra vez e foi aquela cena, não deu para esperar.
Pois, depois tu...
Eu acho que vamos ter opiniões diferentes.
Epá, é possível pelo que falámos até a semana passada, mas assim, sem dúvida, estou a gostar muito, muito, muito do jogo. Claro, acho que em termos, como é que é dizer, narrativos, como estavas a falar, é muito pujante. O início foi dos melhores inícios que eu vi num videojogo.
Okay.
As cinemáticas, a intensidade, o que falámos também do sangue, a primeira vez, acho eu, que vi sangue num Final Fantasy e que realmente demonstra uma maturidade, se calhar, como contar uma história e prepará-la para outros públicos. É claro que depois tu passas isso, tens mais cinemáticas quando pegares agora no jogo, e claro que deixa-te um bocadinho à terra, tens o sistema todo RPG e visitar cenas. E isso vais ter, mas é um jogo que devagarinho te agarra, e não é só a primeira parte, agarra-te o resto. Eu fiquei um bocadinho, não digo desiludido, mas tu no início ficas mesmo ligado àquilo, e depois claro que, obviamente, que o jogo não consegue progredir sempre com aquela espetacularidade.
Não, senão estávamos tramados.
Mas tem momentos,
era de suar se tivesse sempre.
Mas
assim,
tem momentos, mesmo na parte down, tem momentos que depois te levam e levam outra vez o teu interesse a subir e estás acordado para o jogo. Até agora, só para acabar esta pequena conversa, só gostava de jogar mais. São muitas cinemáticas, muito discurso. Já não estava habituado a jogar um Final Fantasy que nisto é um bocadinho à antiga, muitas cinemáticas, muito paleio, mas que queria jogar mais porque o combate é bom e queremos continuar. E só que depois, quando chega, é um bossão, vejo logo, vamos embora. O sistema de esquiva, como tu já percebeste, é brutal. Carrega, estás sempre a fazer aquela precision counter, não é counter? Acho que há um precision counter que tu desvias e depois... Esse sistema é aditivo. Esse sistema, tu fazes o teu... Não é um... Não gosto, nem faço sempre o parry, mas o desviar e aparecer aquela accolade.
É fixe, assim que é. Ok, consegui.
E está sempre na lateral do... Na lateral do ecrã, está sempre accolade, atrás da accolade. Magic. Essa parte é que eu estou a adorar. De 5 em 5 segundos está-te está-te a recompensar pelos prompts que estás a fazer corretamente no comando. Isso estou a adorar, estou a adorar. E isso é que me faz, claro, obviamente, continuar, que o jogo, a história está ótima, estou a gostar bastante. Há coisas que, obviamente, nem todos gostamos e nem todos temos as mesmas expectativas, mas nota-se o papel que foi gasto neste jogo.
Yeah.
Nota-se muito o papel que foi gasto neste jogo.
E o tempo.
Acho que foi uma, e o tempo. E é uma aposta mais que ganha da Square Enix. Mais que ganha.
Não, está muito fixe. E olha, sabes o que é que eu te digo, Armando? Onde é que tu tens que jogar... onde é que tens que jogar Final Fantasy XVI?
Onde é que eu tenho?
É na PS5, não é?
Na PlayStation.
Sim. E se não tiveres uma PS5, pumba.
Tal.
Tal.
PlayStation 5, agora.
A PlayStation 5 está com desconto de 100€. A PlayStation 5 com a slot do Blu-ray de disco. Em vez de 549, está nos 449. Informou a PlayStation Portugal em comunicado. E também foi o nosso amigo Armando que escreveu este pedaço. E
a também... partir de sábado.
Sim. Então. A partir de sábado, ok, vês? O Armando escreveu, o André leu, mas não leu com atenção.
A partir de sábado, dia 1 a 15 de julho.
Ok, de dia 1 a 15 de julho tem a PlayStation a menos 100€, tem também descontos no DualSense, e não no Edge, no DualSense normal, e nos Pulse 3D, nesta coisa aqui, que são muito fixos. Eu estou a usá-los no computador agora, ligados por cabo ao microfone. E mesmo aqui são confortáveis de usar e conseguem isolar bem o som, mesmo não sendo noise cancelling, conseguem isolar muito bem o som do que se passa à minha volta e não aquecem as orelhas. É isso que eu tenho a dizer. Odeio headsets que me deixam as orelhas quentes nas pontas. Detesto. E estes a mim, por acaso, já, não são tão confortáveis como os da Apple, não, mas também custam 10% dos da Apple. Por isso, já.
Pois.
Compreende-se. A 10% agora, que vá, não é bem 10%, mas a 20%. Por isso compreende-se. Mas são muito, muito bons e são, mesmo tendo os da Apple, são os meus headsets para usar tanto na consola como no computador. Os da Apple só uso mesmo para ouvir música ou ver séries quando quero algo mais wireless. E usava bué no autocarro. Estes no autocarro não é aquela cena. Depois têm também jogos para PlayStation 4 e PlayStation 5 em promoção, desde Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, The Last of Us, o Parte 1 e o Parte 2, Miles Morales, tem muita, muita coisa para, principalmente, é jogos first party, não é principalmente, são jogos first party, aí tem muita coisa para escolher e podem sair de lá com os 549 normais, se estiverem aí na carteira. Podem sair de lá com a consola e dois jogos.
Escuta, há aqui jogos com preços para um ano muito bons. O Horizon Forbidden West
está com menos são menos 30 euros.
É um jogaço. Como vocês podem ver a análise aqui no site. É um dos meus jogos preferidos da PlayStation 5. Tens o Miles Morales a 30 euros.
E tens, por exemplo, olha...
Se coaduna com o tamanho do jogo, estás a ver, para quem...
É um jogo mais pequeno, está fixo o preço.
Mais relativamente pequeno, muito bom preço. Olha, o Death Stranding, 20 paus.
E mesmo o Uncharted, para quem gosta.
Esse então, tu que amaste o Death Stranding,
20 paus é dado.
É dado. Director's Cut, atenção.
É dado. E tens também, tipo, eu sei que não é a praia de toda a gente. E já são jogos... pronto, não agrada-me a toda a gente, mas tens o Uncharted, a coleção, o legado dos ladrões, por 20 paus.
O 4,
Por isso, isto não é, isto aqui não é o 4, isto é o 4.
Ah, não,
4,
é a coleção, pois
é o 4 e depois traz também o outro, qual é que é?
Lost Legacy, chama-se Lost Legacy.
Que é com a Chloe... Esta menina.
Não lembro. Sim. É Chloe.
É Chloe Fraser, mas pronto, por isso é também uma boa opção. Imagina. Imagina, sais lá com uma consola, ainda trazes isso, que já traz dois joguinhos. Estamos aqui a ver no PC, mas estamos a falar de PlayStation 5. Tens, é o legado perdido em português. Estava a tentar procurar o nome em português. Yeah, tens o fim de um ladrão, que é o 4, e tens o legado perdido também. Dois jogos ficholas. Spoiler da notícia. Outro spoiler. Isto não está a correr bem mesmo. Mas, basicamente é isto. É uma promoção fixe. E agora que já dei spoiler, o que conta... Espera. Calma, já vamos. O Miguel diz que chegou tarde, mas chegou. Olá, Miguel. E olha, quem se tiver aqui desta pessoa que nos está a ver, ou quem nos vier ver depois, se tiver aqui alguém que não conhece o Miguel, que passem pelo canal do YouTube dele. Ele já tem para cima de muitos subscritores, mas
continua... Para cima de muitos é uma conta certa, não é?
Né? Ele tem para cima de muitos subscritores, mas continua o moço humilde que é. Por isso, passem lá e vejam o que ele tem para dizer. E ele diz ainda que conta a intenção, dizia a avó dele. Sim, a minha avó também dizia isso, é verdade. E o Carlos Duarte concorda com ele. Tem 7 subs e meio. Pumba! Olha, o Tiago Marafona também chegou. Olá, Tiago. O Miguel tem 7 subs e meio, diz ele nos comentários. Mas pronto, olha, mas falando em promoções, eu sei que isto é, olha, uma boa promoção para o Miguel. Ok? Uma boa promoção para o Miguel. A Steam Deck está com desconto de até 20%. Miguel, como é que é isto do desconto? É, a de 64 GB está com 10%, a de 256 com 15% e a de 512 com 20%.
Rapaz, são bons preços.
Eu não sei os preços em euros. Olha o Paulo. Olá, Paulo. Nosso colega Paulo.
Camarada.
Não sei os preços em euros, porque eu, por muito que tente, a Steam manda-me sempre para os preços em libras. Mas está apetecível. O David, entretanto, não está cá, mas eu digo que ele tem a análise da Steam Deck no EcoBoomer. Passem por lá, vejam se é a vossa cena. E é a vossa, se for a vossa cena, tem aqui uma boa oportunidade. E disse, a Valve disse em comunicado, que isto hoje não está fácil, a Valve disse em comunicado que é a segunda vez que a Steam Deck está em promoção. Por isso não me parece uma promoção que apareça muitas vezes, talvez só nestes Summer Sales. Aproveitem. O Miguel diz que não vai comprar porque não sai de casa. Vida de YouTuber. É assim, não. Há que gravar.
Quando for jantar, aqueles grandes bifes levas, Miguel.
E
quando esperas pelo bife.
O Carlos pergunta se dá para usar na sanita. Dá. Claro. Dá para usar na sanita. Mas o Miguel não consegue. Isto está uma história gira. O Miguel não consegue comprar uma Steam Deck só para fazer cocó. Não há justificação. Até porque depois deixava de ler os artigos no Future Behind.
Agora foi fofinho.
Que fofo. Mas é isto. Agora, outra cena. O que é que temos aqui mais, Armando? Temos. Vamos falar de outra notícia. Isto é muito bom. Hoje vamos à Eurogamer. Eu não me estou a rir da Eurogamer, estou a rir da notícia. Eu nem sabia que isto era uma cena. Mas ao que parece.
Nem eu. Como?
Ao que parece.
Depois do que ele fez com Black Adam. Yeah. Pelo amor de Deus, mas pronto.
Ao que parece, havia um rumor que The Rock, o senhor Dwayne, ia interpretar Kratos. Mas o Mr. Corley Barlog disse, nunca ouvi falar disso. Nem eu. Nunca tinha ouvido falar nisto, mas... olha, temos aqui a fonte do rumor.
Obrigado, mas não.
Houve alguém. Espera, deixa-me abrir o Twitter desta pessoa. Lamento se for algo muito mau. Não sei quem é, mas o pessoa Red Lightning disse então num tweet que os diretores de God of War estão a considerar fazer cast ao Dwayne Johnson como Kratos na adaptação de God of War do Amazon Prime. Ao que Corey Barlog disse não.
Nunca ouvi falar sobre isto.
Yeah. Eu agora vou só abrir. Yeah. E é mesmo o Corey Barlog.
É.
Estava só a confirmar porque o Twitter anda num sítio estranho, sabes?
Muito.
Yeah, então eu estava não a duvidar da qualidade dos nossos colegas de Eurogamer, mas quis confirmar. Mas sim, é mesmo o Corey Barlog, que é uma Nintendo fan account. eu estou muito na dúvida. isto é muito bom. Mas é, está aqui. Yeah, mas, sim. Mas pronto, é isto. Fiquei muito na dúvida agora, Armando.
Não, mas é.
Yeah.
Mas é.
O que é que o Miguel está a dizer? Sim, ou não, espera. Ui. Não, já, espera, Paulo. O Paulo pergunta se já falamos do Final Fantasy XVI. Quando é que descascamos no Armando?
Já falámos, já falámos.
Já, calma, a gente já fala outra vez, calma. Ainda só vamos em 36 minutos, ainda temos cerca de 24 ou 30 minutos, temos, mas a gente já lá vai, calma. A gente já lá vai.
Eu já faço. Olha, devia ser mais cedo, devia ser mais cedo. Mas,
Paulo, se quiseres descascar no Armando, diz que eu mando-te um link e tu entras para descascar no Armando em direto, é tranquilo. Somos todos. Que alguém, eu deixo aqui, olha, para quem nos estiver a ver, quem quiser vir descascar no Armando sobre Final Fantasy XVI,
tem que ser sobre... Por quê?
Não sei, mas
é porque descascar? Não disse nada de mal?
Vamos descobrir depois, Armando.
Então, se vocês não ouviram sequer, como é que descascam?
Não, é do episódio passado, Armando. É do episódio passado.
Mas não disse
nada demais. Isto cabe às pessoas julgar. Eu não estou aqui a julgar ninguém. Depois temos aqui o que eu... eu não quero descascar. Então deixa estar, Paulo. Fica para depois.
Isto para quem está a ouvir em áudio vai ser brutal.
Vai ser brutal.
Faz ali comentários e a gente não fala de nada.
Mas não, vá, agora pronto, pronto, mas já sabemos que o Dwayne Johnson não vai ser o Kratos. Ok, ele não. Ah, não. Agora vamos passar para outra notícia, que é a sucessora da Switch. Porque isto é outra. Isto é. Deve estar a sair por causa da novela que é
sim.
PlayStation, Sony, Xbox, Microsoft. Mas agora diz o CEO da Activision Blizzard que a sucessora da Switch terá um poder semelhante à PS4. O Bobby Kotick diz então, aí está, testemunhou numa audiência judicial e revelou novos dados sobre a sucessora da Switch, nomeadamente o poder gráfico, e que será então semelhante aos das plataformas da oitava geração, a PS4 e a Xbox One. Por isso é isto. Quando é que vai sair? Como é que se vai chamar? Não sabemos. Como é que ele sabe? Não sabemos, mas ele sabe.
Sim, mas se nós olharmos com olhos para a Switch, não quer dizer que faça tudo o que uma PlayStation 4 fez, mas também não é uma PS3. Não é?
É uma PS3.
É uma híbrida entre as duas gerações. Exatamente, porque... Há jogos lindíssimos na Switch, e nem vou falar de Zelda porque é outra coisa.
Eu diria que o problema da Switch é mesmo... acho que o problema da Switch neste momento, para o que tu tens agora, é aqueles 720p fortíssimos.
É,
sabes?
No limite.
Para o que tu tens agora, eu diria que esse é o problema da Switch.
Eu não me importava nada de ter a mesma qualidade, mas com...
1080. 1440. Vendidos, 1080 na consola, 1440 na deck.
Cima, estás a ver? Tudo bem. Isso não me importava nada, porque a Nintendo, cada vez que faz um jogo, é mestre no que faz. Os jogos...
Se for Pokémon, não.
Pokémon não é bem Nintendo.
Ok, mas pronto.
Mas, por exemplo, agora um Metroid Prime 4 que está naquele limbo de desenvolvimento, se calhar merecia, e se calhar até acredito que será já otimizado para a próxima consola. Isto é, claro, obviamente, uma teoria como todas as outras. Mas acho que faz todo o sentido já ter outro tipo de desenvolvimento para estar preparado para a nova consola.
Yeah.
E claro, que todos os jogos anteriores que tenham depois um update para toda a gente usufruir de uma próxima Switch ou o que seja que vier aí.
Yeah. Seja o que for, que seja híbrida mesmo, que eu gosto de levar para algum lado. Quando saio de casa, gosto de levar comigo. E melhor ainda, à noite, estás a ver? Quando já estou no sofá quase a dormir, ou mesmo antes de dormir, quando estou assim, a relaxar, gosto de jogar um bocadinho. Nem que seja um Golf Story, ou um Sport Story, ou uma cena assim, curto bem. O Miguel diz que a Switch precisa de mais power. Porque foi o Hyrule Warriors 2.
Hyrule Warriors, foi. Era foi uma quebra de frames só estúpida mesmo.
Mas pronto.
Porque tinha muito no ecrã, é normal, é daqueles jogos de 1 contra 1000. E até faço, até honestamente fez-me confusão como é que aquele jogo saiu. Foi feito por outra equipa, da equipa que costuma fazer esses jogos assim. Já não lembro, alguém que me ajude. Mas se é um Zelda, se é um Mario feito por outra equipa, tipo a Ubisoft com o Mario Rabbids, pá, mas tem que ter o seu qualidade. Tem que ter aquele carimbo, qualidade Nintendo. E este claramente não teve. Ou limitavam um bocadinho, não é? Limitavam um bocadinho os.
Faziam tipo o Starfield, que é 30 frames.
30 frames, mas tipo só com 5 ou 6 personagens do ecrã. Não era preciso 1000. Não era preciso 1000. Mas ao menos ficava uma coisa como deve ser.
Olha, o Miguel diz que em modo co-op era ainda pior.
Ah, pois. Sim, sem dúvida.
É preciso saber. Eu não sei o que é que se está a passar com o Starfield, também não quero entrar por aí neste episódio, mas é preciso saber o que é que a plataforma por onde estão a lançar consegue fazer, o que é que o vosso jogo, o vosso código, o vosso desenvolvimento consegue dar para, se for preciso limitar, que é para depois não sair cocô. Porque sai cocô é chato, porque depois as pessoas não gostam e falam cocô sobre o cocô.
As decisões criativas são assim.
Sim, é isso. Falar em decisões criativas, a Sony foi criativa e revelou uma cena bué fixe que explica o porquê desta luta toda, que é, a Sony revelou acidentalmente, porque não sei se já viram isto, houve mais coisas a serem reveladas assim, mas a Sony fez redações a documentos a usar uma caneta, um marcador. Obviamente que depois, ao fazerem ou digitalizarem estes documentos, o scanner, a luz do scanner, conseguiu ver o que é que estava por trás. Foi nos custos de jogos como The Last of Us Part 2, o Horizon, porque pronto, não foram inteligentes e não fizeram redações digitais que depois não conseguiam mostrar ou que ninguém iria conseguir ver. Então, acidentalmente foi revelado que são 800 milhões de dólares que Call of Duty vale para a PlayStation. O que mostra esta luta da Sony, que diz assim, ok, nós queremos este dinheiro, queremos estes jogadores, queremos este dinheiro na nossa plataforma, mas ao mesmo tempo também mostra que a Activision, ou neste caso a Xbox, se a aquisição for para a frente, tem muito a perder se o jogo não for disponibilizado na plataforma da Sony. Por isso, mas.
Eu até quando vi esta notícia hoje de manhã, salvo erro, o meu acidentalmente foi sempre assim. Acidentalmente, pronto. Porque acho que também é uma maneira de atacar. Sim, mas é uma maneira de atacar. Percebes? Exatamente. Pronto. Mas às vezes, tipo,
saberes, assim, porque é que
também há coisas que são pensadas.
Porque é que fizeram também nos custos dos jogos, de Horizon Forbidden West e de Last of Us Part 2? Sim, porque foi exatamente a mesma coisa.
Exatamente a mesma coisa.
Para disfarçar o descuido acidental, ou foi burrice mesmo.
É possível. É possível. É possível.
Mas
os exclusivos, por exemplo, The Last of Us, não me choca custar
valor.
Nada. Falando dos exclusivos da Sony... Há sempre os podcasts que vamos ouvindo e algumas informações que vão saindo, que os exclusivos PlayStation estão sempre entre os 150 a 200 e tal milhões de dólares cada um. Por isso é que
é muito dólar.
Os exclusivos, quanto é que vendem numa só plataforma. E quando foi a expansão para o PC, já que o jogo já está mais que vendido na PlayStation e vai ser vendido a baixo preço, hoje no PC pode ser vendido a 60 euros ou 60 dólares, e acredito que isso justifique estes valores. Agora, COD, 800 milhões num jogo que nem sequer é desenvolvido pela Sony, mas paga-se o marketing, porque a PlayStation nos últimos anos tem feito o marketing.
Havia uma relação muito direta entre a PlayStation e a Activision para o Call of Duty.
E claramente resulta.
É, pô, claro que resulta, porque os jogadores jogam lá, compram lá, ou seja, logo aqui há comissões para a loja para a PlayStation, pelas vendas que são lá feitas. Não sei como é que isso funciona, também não quero entrar por aí. E depois também há de haver dinheirinho a entrar nos cofres da PlayStation por cada skin, por cada moeda sim, que acredito. É comprada, sim. Por cada Season Pass ou Battle Pass. Por isso é normal, acho que aqui o que aqui diz é que desde 2019 Call of Duty foi jogado mais de 2 mil milhões de vezes. Ou por mais de 2 mil milhões de jogadores nas plataformas PlayStation. Por isso é normal que sim, que estes 800... Ah, e estes 800 milhões de dólares são só nos Estados Unidos. Não é a nível global. Por isso... Yeah. Diz aqui, Call of Duty directly generated over 800 million in United States spending for Sony.
Jesus Christ.
Yeah. Ou será... Não sei, eu não consigo ver, porque depois está aqui também worldwide spending.
Para não spend... Spending.
Yeah. Não, mas o spending é basicamente esta a tradução.
Epa, que cena.
É 1.5 mil milhões worldwide. Não consigo perceber bem, mas acho que é isso.
Baby.
Eu abri agora aqui isso. A imagem em Photoshop e acho que é isso.
1.5.
Acho que é, não tenho a certeza, mas diria que é 1.5 mil milhões worldwide.
E sem pagar aquelas pessoas que estão a fazer o jogo.
Yeah. É muito, muito dinheirinho, não é?
Muito dinheiro, muito dinheiro.
Yeah, mas não consigo perceber.
Ainda para mais agora com os Warzone e não sei o quê. Pá, yeah. Isso deve ser sempre a cair a nota. Vamos embora.
Yeah.
Fogo.
Mas
impressionante.
É muito, muito dinheirinho. Bem, boa sorte, Paulo. Eu vi agora que o Paulo... boa sorte, Paulo. E as melhoras. O Tiago diz também uma cena que eu vou ler. Eu sei que já não estamos a falar da Switch, mas ele diz, e eu concordo com ele, por isso é que vou ler isto, que a Switch é um caso estranho. Tanto tens casos que são terríveis, como tens casos que depois são muito bons e que correm muito bem. Porque não é só... Aí está, não é só o hardware que tu tens, mas também a forma como o software é desenvolvido.
Exatamente. Na vez os últimos Pokémons, um corria muito bem.
Armando, vou dar mute. Disseste Pokémons.
Então não pode ser Pokémon.
Não, não há plural, Armando. Não há plural.
Os Pokémon,
isso mesmo. Então, meu Deus.
Meu Deus do céu. Onde é que eu estou metido?
Se o Carlos Duarte, não o Carlos Duarte.
Mas tu fizeste mute aqui próprio, não foi a mim, tu fizeste mute aqui.
Eu sei, foi para o Carlos. Se o Carlos Duarte, não o Carlos Duarte que aqui esteve, o outro Carlos Duarte te ouve a dizer isso, meu Deus. Ele sai de Lisboa.
Yeah.
Ele vai embora. Mas já. Yeah, os Pokémons têm estado terríveis. Eu vou dizer também que é para.
É muito. Têm sido maus.
Têm sido maus.
Mas quer dizer...
O último jogo, aquele, para mim, o mundo estava terrível.
Pois.
Estava vazio.
Já o outro também.
É, por isso é pá, mas...
Então performance terrível, super bugs no mundo vazio, mas dizem que a história era boa.
Yeah, mas tipo, a história é parte do jogo. É importante, mas é só parte do jogo. Não é o jogo, sabes? Mas, já. Bem, vamos às últimas duas notícias. Vamos voltar e são notícias super interessantes, principalmente a última. A próxima fala-nos de clássicos da Sega, agora disponíveis na Nintendo Switch Online. Sega Genesis. Por isso, já, olha, quem tiver saudades da Sega, tem agora na Switch Online, coisas como Golden Axe, Shining Force, Streets of Rage 2, Gunstar Heroes.
Estão aí dois jogos espetaculares.
Olha, Streets of Rage 2, pelo menos.
Não, estou a falar dos que foram adicionados. Esses são os chatão.
Ah, ok. Estás a falar destes aqui?
Sim, sim.
Os Ghosts. Quais é que gostas?
Ghosts and Ghosts.
Um jogo trailer.
Os jogos mais difíceis que já joguei na minha vida. E o Shinobi.
Ok.
Jogos icónicos. Icónicos da Mega Drive. Icónicos. E que eu joguei mesmo na Mega Drive.
Muito bem.
Isto é um RPGzito.
Yeah. Eu posso dizer que a minha querida prima ofereceu-me, enquanto estamos a ver o trailer, ofereceu-me recentemente um jogo para a Mega Drive.
Yeah,
o Jurassic Park.
Joguei. Yeah.
Ela, a semana passada, ofereceu-me o Jurassic Park para a Mega Drive. Eu não o tenho aqui, eu queria tê-lo aqui. porque o David era para aqui estar e ele é grande fã de Jurassic Park, mas não está. E não tenho aqui o jogo também, mas já, depois eu trago um dia para mostrar a quem nos vê e para falar sobre ele a quem nos ouve. Mas já, é giro, é pena ser um serviço só disponível na Nintendo Switch, porque era giro ter esta emulação em serviços de outras plataformas para poder, sabes, para dar a oportunidade a outras pessoas de os jogar, mas isso é a mesma história com todos os exclusivos, não só com estes serviços, mas é fixe ter estes jogos do passado de volta, não só para aquele efeito de nostalgia, mas para dar a conhecer também aos novos jogadores o que é que se jogava há uns anos atrás. O que é que se jogava ou o que é que se joga agora, Armando? Podes jogar a Xbox.
Jesus! Para quem não está a ver...
A Xbox, para quem não está a ver, estamos muito cor-de-rosa. A Xbox vai oferecer uma Xbox Series X temática do novo filme da Barbie. Novo filme esse que eu já sei que vou ter que ir ver ao cinema porque a Beatriz quer ir ver. Por isso, já. A Xbox, através do Microsoft Rewards, que vai dar a oportunidade aos fãs de juntarem à participação e de conseguir então assim ganhar uma consola ou comandos temáticos do novo filme da Barbie do Ken, provavelmente.
Mas há várias faceplates para o comando.
Ah, sim, estão aqui em cima. Há uma, duas, três, quatro, cinco faceplates para o comando. Yeah. Eu até gosto desta aqui. Há aqui uma branca e preta. Que tipo zebra, um padrão não é? Zebra, tipo, que não zebra, é feio. Se não dissesse zebra Barbie tribal, ali...
Yeah. Se não dissesse Barbie...
Yeah, até era giro. Tem até o dia 10. Tem até mais. Yeah. Tem no Forza poderão celebrar este evento da Barbie até o dia 10 com um Chevrolet Corvette EV Corvette de 56 com o belo rosa. E também tem um Hummer, também EV Pickup, do Ken. Por isso, já, força. Não sei se vão ver o Miguel quer. O Miguel diz que quer bué... não sei se ele quer os comandos ou a Xbox.
Tens de participar, mas... Miguel.
Yeah, participa, Miguel. Pode ser que ganhes e depois fazes o unboxing da cena para vermos todos.
Mas quero só aqui também dizer aí
sobre a Barbie?
Não, o último. Sim, deixa estar aí. O último parágrafo da notícia do David, que é: o filme da Barbie tem estreia nos cinemas nacionais a 20 de julho, no mesmo dia que estreia o novo filme de Nolan, Oppenheimer.
Yeah.
Conta a história de como foi criada a bomba atómica. Esse é o filme que eu quero ir ver.
Mas também vou ver.
Esse é o que eu quero ir ver.
Eu acho que vou ver a Barbie primeiro. Aí depois, no dia a seguir, vou ver o filme do Nolan para esquecer a Barbie. É para esquecer a Barbie. É para esquecer. Tipo, olha-me o trailer.
Epá, mas o Oppenheimer... Para mim, sou super fã do Nolan. Os Batmans adorei todos. Para mim, o Dark Knight é um dos melhores filmes de sempre, para mim. E o Oppenheimer... Pronto. Pelo trailer, 3 horas de filme, prepara-te. Estou mesmo mortinho para ir ver.
Eu curti o do
Tenet. Já não estou de férias a 20 de julho, mas
Eu curti o do Tenet, por isso
também gostei.
E também gostei dos Batman,
não é dos meus preferidos. O Tenet, mas gostei.
Desculpa, eu vou tirar o trailer.
Tira.
Já chega. O Miguel quer todos, quer a consola e as plates. Mas eu convido as pessoas que nos estão a ouvir e não a ver para ou irem ao Ecoboomer a ver esta a pequena notícia para verem as consolas, ou passarem pelo YouTube do Future Behind para verem este segmento. Podem, saltem para a frente, é o minuto 54. Saltem para a frente e vejam a consola, porque é bastante Barbie, diria.
É aquele rosa show que vocês estão à espera.
Yeah, e diz Barbie the Movie.
Para mim, preparem-se para isso.
É uma Series S. Eu vou tentar descrever. É uma Series S toda cor-de-rosa. A entrada de ar continua a ser cor-de-rosa choque. Depois, a parte de cima e de baixo em branco. E à frente tem o preto do símbolo da Xbox, e se não mudar o botão da Series X. E depois diz Barbie the Movie a letras garrafais. O Barbie.
Top.
Yeah.
É algo fora de série.
Eu acho que há, que sim. Eu não vou participar, mas estou triste. Porque por ti, bué. É, acho que era aquela cena. Yeah.
Eu vou participar e se calhar ofereço-te.
Eu troco contigo. Juro. Eu fico então, com esta. É, não, eu fico dizer, com esta e tu levas a minha.
Ah, ou então eu pinto. Com spray.
Não, isso não. Tem que ser esta, Armando. Porque tá o Barbie da Movie ali e tal.
Oferece à Beatriz,
okay. E tu levas a minha.
Pode ser.
Está muito bom. Mas bem, Armando, tens mais alguma coisa para dizer de quase esta hora de live? Não?
Deixa eu pensar, não há mais nada assim para falar, não é? Já falámos um bocadinho.
Mas eu tenho uma pergunta para ti.
Podes perguntar.
Tenho uma pergunta para ti em que tens 5 minutinhos para responder.
Isso é bué.
Ok, 2 minutos para responder, mas eu acho que vais demorar mais tempo. É ou não Final Fantasy um RPG?
É.
É boa, ok.
É pela definição de RPG.
Ok.
Role Playing Game. Okay, que é como se fosse uma definição de todos os jogos. Tu,
é isso, era isso que eu ia dizer. São quase todos.
Tu encarnas
tirando os simuladores, que mesmo podem ser um role playing. Imagina, eu estou a jogar F1. Estou a encarnar a vida de um piloto de Fórmula 1 enquanto está a conduzir.
É um role-playing game?
Yeah. Ou seja, todos os jogos são role-playing games.
É. Mais ou menos, sim.
Ok. Tu achas é que, então, este role-playing game feito no Japão não é um clássico? Estou a falar a sério, que é para as pessoas que ainda não jogaram, mas que têm olhado para isto e não sabem bem o que fazer, não é um clássico JRPG?
Pois, eu...
Não, estou a pedir a opinião agora, não estou a descascar,
digo,
Armando.
Sim, mas eu digo que não. Eu digo que não é um RPG típico, nos têm habituados como um JRPG. Pode vir quem vier. Também tenho alguns anos disto e já joguei muitos RPGs. Até porque eu, na altura, como falei semana passada...
No meu tempo.
Um, dois, três. No meu tempo, lá vai.
Quando o Armando tinha 20 anos.
Ou menos, só jogava RPGs. Daqueles tipo mesmo heavy em estatísticas e coisas assim. Este é um RPG por de ação. O God of War... É mais RPG que este. Tem mais. É verdade? É verdade? É mais RPG que este. Mas o que faz bem a luta depois é. Pronto, eu gosto de um Final Fantasy por turnos ou para nos deixar jogar com mais que um personagem. Até agora não me deixaram, não sei se lá para o fim. Quer dizer, tecnicamente já joguei com mais que um personagem, mas isso depois fica para outra altura. Mas. É um RPG de ação, luta de ação, às vezes é um bocado, ainda estou num bocado que o combate é um bocado carregado no mesmo botão, quase ao mesmo, sempre, mas as coisas vão abrindo aos poucos. Mas é um Final Fantasy como eu quero, contar a história de maneira de charã e summons, neste caso os icons, tudo grande, altos gráficos, com muita espetacularidade, como sempre me habituou desde o Final Fantasy VII. E até para trás, que um dos meus preferidos é o 5, 6, mesmo dentro do 2D, já havia coisas espetaculares, momentos de história gritantes, bons, que te faziam a pensar, quando eu tinha meus 14 anos ia jogar, e assim, mas um jogo pode ser isto, pode ser esta história toda, pode ser tão bom. Este continua a dar-nos uma história espetacular, que eu realmente estou a gostar da história e tem ali algum twist a meio, já tive ali um ou dois twists que um estava à espera, o outro nem por isso, mas que há um grande desenvolvimento dos personagens. É um character game, quase.
Okay.
Como é que é de explicar? O Clive, para mim, é um personagem que tem muito para contar, com muitas valências, com muita coisa para nós aprendermos sobre ele. E ele, ao mesmo tempo, está a aprender isso também. Okay. A maneira que nós vamos descobrir, ele também está a aprender isso. E é isso que me está a agarrar o jogo. Pode não ser aquele Final Fantasy que eu sempre esperei, de um 16, como um remake, por exemplo, o 7 Remake era da ação à ação, mas conseguias parar entre ações, estás a ver, entre os turnos, vamos falar de turnos assim, num sentido muito lato, consegui jogar de outra maneira e este não. Mas em termos de história e espetacularidade, é tudo o que eu quero de um Final Fantasy. Okay. O resto, depois depende de gostos, depende das expectativas, e... mas está-me a agarrar e está-me a levar para a frente. Devagarinho, mas está.
Ainda
devagarinho,
bem.
Mas está. Mas está.
Muito bem, Armando.
Tens ainda razão, bem. Demorei 5 minutos.
Yeah, demoraste 5 minutos, eu disse que era mais ou menos esse o tempo que ias responder.
Tu sabes yeah. Como... Yeah. Vai lá se não fez Zelda, se não eram 10.
Não, mas parece-me que o Tiago vai comprar, olha, isso vai mesmo, Tiago Marafona vai comprar uma PlayStation 5 para Tiago. Experimentar agora com a promoção que falamos no início, para experimentar o Final Fantasy, entre outras coisas, o Final Fantasy 16. Se Tiago ouviste, e digo também às outras pessoas que nos estão a ouvir e a ver, que se vais comprar a PlayStation agora, tens depois de uma semana, que vai sair no sábado, dia 1 de julho, um passatempo, no Twitter do Future Behind, para oferecer não o jogo, não é o Final Fantasy, mas um steelbook exclusivo do jogo, em que basicamente o que vão ter que fazer é partilhar até 4 fotografias, as vossas melhores 4 fotografias de Final Fantasy XVI, para depois comprarem nada, ganharem então o steelbook, e o passatempo vai estar aberto para todo o território europeu.
Ok.
Europa como continente, não Europa como a União Europeia. Excludo aqui a Rússia, porque não me vou arriscar a mandar cenas para a Rússia.
Yeah.
Basicamente é isto. Por isso, yeah, se quiserem participar, participem. Se não quiserem participar, amigos à mesma. Quem vai escolher depois a melhor participação serei eu, o Armando e o David, que era suposto estar aqui connosco. O David que terá critério de desempate. Ele é o pró. Por isso, yeah. Vai ser isto. E agora, vou só aqui pôr uma última pergunta para ti, Armando, e fechamos o episódio, que é o Carlos Duarte. Não sei se já experimentaste ou não, mas ele pergunta se no modo desempenho, ele disse que o modo performance é um bocado mais que um borrão. Ou seja, a qualidade, eu imagino que ele aqui está a dizer que a qualidade gráfica não está tão boa, não está tão detalhado. Confirmas isto? Já experimentaste com o modo performance?
Sim, confirmo. Até foi... Eu comecei com o modo... quer dizer? Cinemático? Eu nunca sei... Às vezes cada modo tem um nome diferente. Modo gráficos, vamos falar assim. 30 frames, comecei assim. Até na demo comecei assim. E depois joguei de novo a demo toda em modo performance. E já testei também no jogo final. Eu costumo jogar estes jogos, como joguei o Forspoken, também da Square Enix. E ultimamente na PS5. Horizon, God of War, tenho jogado em modo performance porque tem muita qualidade. Perdes qualidade gráfica, mas para mim os 60 frames num jogo que tem algum combate de ação é primordial. No Final Fantasy escolhi não jogar a 60 frames. O jogo está realmente mais fraco em termos de texturas e, como acabei de falar, é um jogo espetacular. É um jogo que graficamente... Tu vês o dinheiro que está ali, como disse há bocadinho, tu vês o dinheiro que está ali metido e tu ficas um bocado desapontado pelo modo performance e não está a 60 frames locked. Tu notas algumas coisas que não estão fluidas. E contra mim falo das opiniões que tenho tido nos outros jogos. O modo 30 frames, sentes, normalmente é na questão da câmara. Quando estás em movimento ou em combate e viras a câmera demasiado rápido, vês um motion blur a 30 frames, notas muito isso. Mas a nível de performance constante, a modo 30 frames não me tem feito tanta confusão como tem feito noutros jogos.
É.
E
notas uns frames... mesmo na demo, notas um... Eu ainda não comecei o jogo, só o comprei, só chegou hoje.
Olha, e tu que achaste? Jogaste a 30 frames na demo, o que é que achaste?
Assim... Jogou-se bem. Era isso que eu ia para dizer, jogou-se bem. Notas ali algumas partes mais, diria, icónicas da demo. Notas alguns drops. Notas que há ali algumas partes que podiam estar mais constantes. Mas joga-se muito bem.
Muito bem. A 30 frames joga-se muito bem. Yeah. Isto é a minha opinião.
E eu sei que... Diz.
Isso que eu te ia dizer.
E eu sei que opinião. É um... Yeah. E aí está. Isto são opiniões. Cada um tem a sua e cada um joga como prefere. Mas eu quando pego num jogo destes, eu sei que é um jogo de ação, sei que vai ter momentos que pedem mais frames, mas eu quando pego num jogo que tem um orçamento destes, que tem uma qualidade, que tem uma arte desta, uma qualidade gráfica desta, eu não sou capaz de o jogar em algo que seja menos bonito. Ou seja, vou sempre para o modo gráfico e não para o modo performance. Se estiver a fazer a análise, obviamente que depois experimento os dois, mas se eu estiver a jogar para jogar, para apreciar o jogo, para aproveitar o jogo e não em trabalho, vou sempre para o
modo gráfico.
O okay. modo gráfico.
Ok.
Sempre. Pois, qualquer que seja o jogo, vou para o modo gráfico. Só se o modo gráfico estiver muito mal, estiver injogável, aí sim vejo-me obrigado a ir para um modo performance. Se o modo gráfico estiver jogável, pá, perfeito. Não preciso de usar todos os 165 Hz do ecrã para me divertir à mesma.
Epá, é tal coisa. Em termos de texturas, como falava o Carlos, as texturas nota-se um bocadinho mais abaixo. Notas realmente, tipo, no Forspoken era gritante. E o Forspoken, como tinha um traversal, pronto, progressão de mapa com aquele parkour mágico, super rápido. O Final Fantasy não é sequer remotamente tão rápido em termos de progressão, até porque nem sequer é mundo aberto, e o Forspoken é. Tinhas que jogar a 60 frames, não havia, não havia hipótese. Senão arrastava-se. Vias um motion blur no ecrã inteiro, e joga em televisão, tu jogas no monitor e joga em televisão, epá, era constante. Mas o Final Fantasy, como é mais contido, se calhar notas menos a diferença para um jogo de mundo aberto, como é o Horizon e o God of War, exemplos que eu dei há bocadinho. Mas para mim joga-se perfeitamente bem, e eu sou esquisito nisso, já como estavas a falar, eu jogo sempre ao contrário, em 60 frames, confere. E este tenho jogado a 30 e não me tem estragado a experiência.
Eu, mesmo na demo, agora hoje, acho que hoje ainda vou pegar, porque amanhã não vou pegar no jogo porque vou sair, mas hoje ainda quase de certeza que vou pegar no jogo e vou continuar a história em modo gráfico.
Sim, a partir da demo, não é? Porque tens a memória muito recente da demo jogada. Aproveita. Sim. Que é um build-up da história a partir daí. Depois do choque inicial que já levaste.
Sim. Mas foi chocante, sabes? Que eu nunca joguei até ao Final Fantasy VII Remake. Eu nunca tinha jogado um Final Fantasy.
Pois,
depois já experimentei o 14 online. Acho que já experimentei o 15, salvo erro. Mas não foi a minha cena. Não foi. Pronto, porque eu prefiro coisas mais menos JRPG, mais RPG de ação. Mas este parece ser a minha cena. Mas foi mesmo para mim que só joguei a sério aquele Final Fantasy VII Remake. Foi um bocado chocante ver coisas... Eu não quero entrar muito pela história, porque podem aqui estar a pessoa... O Tiago ainda não jogou, por exemplo. Por isso, não sei o que é que ele já viu, o que é que não viu. Mas ver cenas tão gráficas, tão brutas, foi um bocado chocante, porque não estava à espera daquilo num Final Fantasy.
Foi o que me aconteceu.
Do que já joguei de Final Fantasy. E só foi joguei um, por isso imagino o pessoal que está ligado a não à história, mas a tudo o que é Final Fantasy, levar com aquilo em o quê? Pouco mais uma hora, duas horas, eu não sei, o tempo voou, não sei quanto tempo é que passou.
Ao menos uma hora é, pelo menos é, de certeza. E foi um choque para mim ver sangue num Final Fantasy.
Porque eu passei aquilo. Eu passei aquilo, eu meti e pensei, a primeira vez que eu joguei, vou pôr meia horinha e depois já paro. Jogar 20 minutinhos, depois já cá venho e acabo isto. Não consegui descolar do sofá enquanto não acabei. Porque estava a jogar na televisão. Porque eu quando jogo com a Beatriz, quando ela está a ver, jogo na televisão. Então, não consegui descolar do sofá enquanto não acabei. Mas pronto, é isto, irmão. Já falamos de Final Fantasy. O David não está cá para... Duas vezes. O David não está cá para dar a opinião dele. E o que eu vejo pelas pessoas que agora estão a interagir mais é que, se calhar, o próximo episódio que for live, não sei se é para a semana ou não, mas o próximo que for live, se calhar, se conseguirmos, começamos tipo às 7:30. Para ver se fica, se o pessoal aparece a tempo de ouvir a primeira conversa sobre Final Fantasy XVI. Porque como passamos 3, 4 episódios a falar de Zelda, eu diria que vamos passar 3 ou 4 episódios a falar de Final Fantasy XVI. Porque não no próximo episódio, mas daqui a 2, vamos estar a dizer quem é que leva o Steelbook para casa. Por, vamos falar outra vez. No próximo episódio eu já joguei mais de Final Fantasy, de certeza que o Armando vai perguntar, por isso já vamos andar nisto. Pode ser que também daqui a um ou dois episódios teremos mais desenvolvimentos e desenvolvimentos mais finais sobre a telenovela que é a Xbox e a PlayStation. Também vai ser um podcast interessante, ver se depois convidamos uma ou duas pessoas, uma pessoa mais ligada para criar aquele choque, uma pessoa mais ligada ao universo PlayStation, uma pessoa mais ligada ao universo Xbox, e nós dois no meio a moderar, Armando. Mas é isto, vamos ver se temos também esse desenvolvimento.
Que isso aconteça só no fim da novela, porque já não consigo.
Sim, só no fim da novela.
Eu já nem, hoje nem, já nem li tweets nenhum, só vi as gordas e já estava
estressado. Ok, para acabar eu digo só a ideia do Carlos para quem nos está a ouvir, vamos começar a dizer que o podcast começa às 19 e começamos às 19h30
para criar o hype.
Eu tento arranjar aqui um countdown de meia hora e pronto, e é assim, parece um Summer Game Fest stream. Mas é isto, Armando e pessoas que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir e ver. Foi um gosto ter-te aqui, foi um gosto ter-vos aqui e até para a semana.
Até para a semana, pessoal. Obrigado.